Palavra com o senhor Antônio Carlos, na condição de testemunha, 3 minutos.
Senador, eu, quanto ao, a minha longa carreira, realmente eu tenho 44 anos de serviço público. Mas em relação a manifestar essa opinião que Vossa Excelência me pede, eu peço que o senhor me entenda, e eu não gostaria de manifestar, porque eu vim dar o meu depoimento na condição de técnico que assessora o Conselho Nacional de Justiça na emissão dos pareceres sobre as solicitações de créditos adicionais, e eu penso que o que Vossa Excelência me pede é uma opinião que eu não gostaria de manifestar.
Pela ordem, senhor presidente.
Eu gostaria de dizer à testemunha que Vossa Senhoria se restringe exclusivamente à questão técnica, nos assuntos contidos na denúncia 1/2016. Não há obrigatoriedade, Vossa Excelência, e não deve manifestar opinião pessoal.
Agradeço, presidente. Eu peço a réplica, senhor presidente.
Réplica, 2 minutos.
No mesmo documento, o Tribunal de Contas chama a atenção, faz os devidos alertas necessários e preventivos a este governo inescrupuloso. No item 17, afirma: sobre o cumprimento das metas fiscais, sabe-se que a deterioração das contas públicas verificadas, veja, senhor presidente, senhor relator, eu não cheguei em 2014 ainda. Eu estou me referindo a sinais, a alertas que foram dados pelo Tribunal de Contas em relação a 2014. Os pareceres prévios das contas do governo referentes aos exercícios de 11 e de 13 já traziam ressalvas e alertas importantes para os riscos de operações atípicas que, se tivessem sido observados, teriam modificado para melhor o resultado de 2014. Vai adiante, senhor presidente, no item 41. Na mesma toada, segue o artigo 51 da LDO de 14, ao estabelecer que, se for necessário efetuar a limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o artigo 9 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o Poder Executivo apurará o montante necessário e informará a cada órgão orçamentário dos poderes legislativo e judiciário do Ministério Público da União e da Defensoria da União até o 22º dia após o encerramento do bimestre, jogando por terra a farsa, a fraude de que a Lei de Responsabilidade Fiscal, de que o orçamento do orçamento, ao estabelecer a meta fiscal, essa meta fiscal só pode ser contabilizada, portanto, nos últimos dias do ano. É evidente, senhor presidente, que a Lei de Responsabilidade Fiscal e a própria Constituição Federal determina o exercício e a execução desses balanços bimestrais para que tudo isso possa ser acompanhado. Mas vai adiante ainda no item 43, os relatórios de avaliação do cumprimento das metas fiscais divulgadas a cada bimestre pelo Poder Executivo da União são provas inequívocas da omissão da titular do poder.
Conclua, senador. Terminou o tempo de Vossa Excelência.
Já vou concluir, senhor presidente. Pelo próprio Poder Executivo da União, são provas inequívocas da omissão da titular do poder em relação à adoção das medidas corretivas exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal para assegurar o cumprimento das metas fiscais bimestrais e garantir o equilíbrio das contas públicas no exercício de 2014. Portanto, senhor presidente, ainda que não estejamos subordinados na condição de juiz aos relatórios do Tribunal de Contas da União,
senador,
e mais ainda, esse tiro de misericórdia, essa pá de cal que foi dada por esse trabalho que foi feito aqui por essa comissão, atestando a existência dos decretos irregulares, mas não apenas isso, das operações irregulares e da omissão pré-determinada da Presidente da República,
que
se valeu,
senador,
do Banco do Brasil, que se valeu do BNDES, que se valeu da Caixa Econômica Federal, para que esses bancos, senhor presidente, veja Vossa Excelência, pudessem retomar uma prática que já tinha sido eliminada das regras
conclua,
da
senador, governança por
brasileira,
favor.
Quando lá atrás os governos se valiam dos bancos e até mesmo das antecipações de receita orçamentária para fraudar naturalmente o seu exercício fiscal e financeiro. Muito obrigado.
Na condição do inscrito, passa a palavra a senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada, senhor presidente. Senhor Antônio, que está aqui hoje prestando depoimento, na realidade aqui sobram discursos políticos. Não se atém aqui, quando vai fazer a discussão com a testemunha, sobre os fatos que realmente estão embasando esse processo de impeachment. E a questão política, ou o conjunto da obra, não é aqui que vai ser discutido, não é aqui que vai ser julgado. Isso é um julgamento eleitoral. Aqui nós estamos julgando o impeachment por fatos bastante circunstanciados, que, aliás, começaram com 6 decretos editados pela Presidenta da República, viraram 4, e depois de uma perícia que nós pedimos nessa comissão, ficaram em 3 decretos. E uma dita pedalada fiscal, que foi o atraso no pagamento junto ao Banco do Brasil de subvenções dos juros do Plano Safra. A perícia que nós solicitamos disse que não tem ato da Presidência da República nessa situação de atraso junto ao Banco do Brasil. Ora, se não tem ato da Presidente da República, não tem dolo, portanto, não tem crime, e é isso que é a constatação que a perícia chegou. Então, nós estamos fazendo um julgamento da Presidente da República aqui por 3 decretos, que a perícia diz que tem responsabilização da Presidenta. Só que no item 7 da perícia diz o seguinte: segundo informações apresentadas pela SOF, nos processos de formalização dos decretos, não houve alerta de incompatibilidade com a meta fiscal. O senhor sabe que em decisões complexas, em sistemas complexos de decisão, não pode quem decide ou quem assina o documento ser responsabilizado objetivamente, única e exclusivamente sozinho. Tem um processo que dá sustentação à decisão. Então, eu pergunto a Vossa Senhoria. Vossa Senhoria também prepara um processo para que o presidente do CNJ possa tomar uma decisão. A decisão, por exemplo, de internalizar para o orçamento da União recursos que são de excesso de arrecadação ou, então, superávit de exercícios anteriores, certo? E tem, num desses atos, que é excesso de arrecadação, uma determinação, se eu não me engano, do Tribunal de Contas da União, acórdão 831, que determina que os senhores internalizem isso ao orçamento, que são os recursos provenientes de concurso público, as taxas provenientes de concurso público. Então, eu pergunto, o fato só de internalizar, colocar no orçamento, quer dizer necessariamente que os senhores vão gastar esse recurso? Segundo, o fato do presidente do CNJ assinar um processo como esse, mandar a SOF e, portanto, depois ter decisão da Presidenta da República, o torna também coautor de um crime, posto que ele encaminha esse pedido de decreto? E terceiro, alguma vez a SOF pediu a edição desses decretos ao CNJ ou a Presidenta da República pediu que o CNJ fizesse a edição desses decretos para cumprir o que o Tribunal de Contas da União determinava?
Uma palavra ao senhor Antônio Carlos, na condição de testemunha, 3 minutos.
Obrigado, senadora. Só um esclarecimento inicial. Os pareceres de mérito do Conselho Nacional de Justiça, é aberto um processo no CNJ, é distribuído esse processo a um conselheiro relator, e ele recebe o nosso pronunciamento, a nossa assessoria técnica, e elabora um parecer. Esse parecer é submetido ao órgão colegiado. Não é uma responsabilidade do presidente do CNJ encaminhar isto ao Poder Executivo. O parecer é do Conselho Nacional de Justiça. Só um pequeno esclarecimento. Não houve jamais, por parte da Secretaria de Orçamento Federal, um pedido para que o CNJ, para que o Poder Judiciário solicitasse a abertura de crédito adicional, até porque a necessidade surge dentro do Poder Executivo e é nosso interesse fazer essa solicitação. E quando há essa necessidade de crédito. Quanto a ter a corresponsabilidade na abertura dos decretos, na edição dos decretos, eu vejo que cabe aos órgãos orçamentários, às unidades orçamentárias, solicitar os créditos suplementares que julga conveniente e indicar, se é o caso, receitas próprias. Porque também essas solicitações são feitas para serem atendidas com recurso do Tesouro. E em ambos os casos, o CNJ emite um parecer baseado no entendimento daquela necessidade, tanto suportada com receitas próprias, quanto pleiteadas com recursos do Tesouro. E isso é encaminhado ao Poder Executivo como um subsídio. Então, aí já no âmbito do Poder Executivo, essa solicitação é analisada, o nosso parecer é um subsídio e há uma decisão se abre o crédito ou não. Então, não há uma coparticipação, vamos dizer, a não ser pelo fato de ter solicitado essa abertura do crédito, mas isto é uma apresentação de uma necessidade.
Senadora Gleice, 2 minutos.
Os senhores não fazem nenhuma análise em relação à meta fiscal, em relação a contingenciamento, não fazem nenhuma análise em relação à restrição de gasto quando abrem créditos suplementares? O contingenciamento no Poder Judiciário é determinado pelo Poder Executivo ou é determinado pelo Poder Judiciário? Como que se dá o contingenciamento? E poderia o Poder Executivo negar um pedido de abertura de crédito orçamentário com fonte própria, com receita própria, quando vossas senhorias enviam para o Poder Executivo o pedido? E, por último, o CNJ tem condições de avaliar se esse crédito está de acordo com as receitas que o órgão arrecada, que os órgãos do Judiciário arrecadam? Ou seja, ele poderia ter uma decisão contrária ao que os técnicos recomendam a ele como aprovação de solicitação junto ao Poder Executivo?
Senhor Antônio Carlos, na condição de testemunha, 2 minutos.
Sim, o CNJ, em diversas oportunidades, emite um parecer desfavorável. Porque a origem da solicitação do crédito suplementar é na unidade orçamentária, ou seja, lá no Tribunal Regional. Passa pelo órgão setorial de orçamento daquele ramo do Judiciário, é encaminhado ao Executivo e é submetido ao parecer do CNJ. Se o CNJ vislumbrar qualquer impedimento ao atendimento daquela solicitação, ele emite um parecer desfavorável. Isso ocorre muitas vezes com decisões administrativas e pagamento de algum direito e que é contestado pela AGU junto ao Supremo, então está judicializado, o CNJ então dá um parecer desfavorável até que isso seja resolvido, que a questão seja decidida. E nesse caso, sempre que o CNJ manifesta esse parecer desfavorável, o Executivo não atende, normalmente não atende. Não, o nosso parecer não é vinculante.
Mas ele é seguido.
E em várias ocasiões, mesmo com o nosso parecer favorável, não é atendido também. Porque, principalmente, quando se pede o recurso, se pede o crédito com receitas do Tesouro.
Claro, é isso que eu imaginei.
Agora, quando é apontado uma receita própria, oriunda, o atendimento fica mais facilitado. Não é também obrigatório esse atendimento.
Mas, via de regra, é aceito.
Mas, normalmente, é aceito. É bom... também que se esclareça, me parece que faz parte da sua pergunta, que se o CNJ leva em consideração os relatórios, sim, mas o relatório de avaliação das receitas e despesas primárias, ele é feito bimestralmente. Se num bimestre foi verificada a necessidade de um contingenciamento, essa informação é passada pelo Executivo ao Judiciário em forma de um valor. Esse é o seu contingenciamento. E o Judiciário, por ato próprio, faz cumprir aquele contingenciamento. Mas o fato de, em um bimestre, ter sido verificada a existência da necessidade
de
um contingenciamento, não significa que nos bimestres seguintes a situação será igual. Uhum. Então, a colocação da solicitação do crédito suplementar, ela é feita e ela pode não ser atendida num primeiro momento e ser atendida num momento futuro. Então, não é bloqueada pelo fato
do senhor Antônio Carlos, por favor,
ter essa situação.
Muito rápido, um
minuto,
senhor presidente.
Senadora,
na realidade, acho que foi bem esclarecedor o que o senhor falou na questão do contingenciamento. Ou seja, o contingenciamento é informado pelo Poder Executivo bimestralmente e não tem nada a ver com a edição ou com o pedido de créditos suplementares para internalizar a receita própria ao orçamento do Judiciário. Ou seja, vocês podem fazer a solicitação e, mesmo assim, ter um contingenciamento financeiro. Isso é importante porque essa é a discussão que nós estamos tendo aqui. Qual foi o crime de responsabilidade em relação à meta fiscal? O que que assegura que você cumpra uma meta fiscal? É o seu, a sua execução, é o pagamento, e não o empenho, e não o crédito colocado no orçamento. Então, quando Vossa Senhoria fala que bimestralmente o Executivo pode lhe pedir para fazer o contingenciamento e vocês seguem, isso não quer dizer que não sejam encaminhados ao CNJ os pedidos e as solicitações de créditos suplementares, principalmente aqueles com receita própria. E uma outra coisa importante foi o que o senhor também falou, que geralmente o que o Executivo se nega a encaminhar é quando é fonte sem, ou seja, é fonte tesouro para fazer suplementação para o Poder Judiciário. Então, acho que isso é esclarecedor e, de fato, mostra a responsabilidade que todos os órgãos têm dentro da autorização de um decreto como esse. Muito obrigada.
A palavra... A doutora Janaína.
Começou a ordem do dia, nós temos que encerrar. Eu não vou...
Vamos concluir.
Não, não, presidente, isso é regimental. Nós fomos prejudicados semana passada por uma questão aqui. Nós não interrompemos o processo. Foi votado um projeto de lei de responsabilidades estatais sem a nossa presença aqui. Então, isso é regimental, nós não aceitamos, temos que interromper. Até porque nós temos aqui uma parte da nossa bancada que é extremamente aguerrida, que tem que ir ao plenário.
A responsabilidade é minha. Eu passo a palavra à Janaína Conceição, advogada de,
não, senhor presidente.
Defesa de acusação.
Não. Senhor presidente, não pode, senhor presidente.
Em respeito à presidência, eu não tenho perguntas.
Passo a palavra ao advogado da defesa.
Senhor presidente, eu vou no plenário para interromper essa reunião aqui agora.
Vá. Pode ir. Passo a palavra ao advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso.
Senhor presidente,
Vossa Excelência sabe o que eu sei. Vossa Excelência, todas essas reuniões, nós ficamos um tempo aqui enquanto estava chegando ao dia, não tem votação no momento.
Vossa Excelência sabe só quanto tempo.
Vossa Excelência está atrapalhando. Passa a palavra ao advogado, doutor José Eduardo Cardoso.
Muito bem, presidente. Mostra que tem presidente aí, presidente.
Se Vossa Excelência quiser fazer isso, fica aqui. Se Vossa Excelência quer isso, Vossa Excelência quer isso.
Fique, sim.
Conclua,
tá,
senador Lindbergh.
Regimento.
Vossa Excelência está passando por cima do regimento.
Vossa Excelência
está
passando por cima do regimento.
Está tendo votação.
Vossa Excelência, presidente, está passando por cima do regimento. Nós respeitamos quando Vossa Excelência está equilibrado.
A responsabilidade é minha.
Vossa Excelência é escrava do regimento.
Claro.
Vossa Excelência é escrava do regimento. Pergunte à assessora Adriana aí, que ela vai dizer a Vossa Excelência o artigo do regimento.
Vossa Excelência, vá lá, fale com o presidente e peça para ele mandar encerrar essa reunião. Passo a palavra ao advogado da defesa, doutor José Eduardo Cardoso.
A testemunha já respondeu satisfatoriamente meus cumprimentos a ela. Apenas duas perguntas breves, bem rápidas. A primeira delas é a seguinte. Já disse Vossa Senhoria que o Executivo não pede os decretos, que o Judiciário os envia. Mas a pergunta é, relativamente ao contingenciamento, o Executivo recomenda o contingenciamento. Quantas vezes o Executivo recomendou o contingenciamento em 2015? Segunda indagação, para concluir. Em 2007, nós sabemos que houve um contingenciamento parcial feito em relação ao que o Executivo havia solicitado. Por que aconteceu isto? Se, na verdade, com o contingenciamento a menor em 2007, se efetivamente isto é uma prática recorrente e se em 2015, efetivamente, o contingenciamento foi feito dentro daquilo que o Executivo solicitou.
Com a palavra, o senhor Antônio Carlos, da condição testemunha, até três minutos.
Essa situação de 2007 eu desconheço, eu cheguei no CNJ em 2008. Então, não tenho condições de responder. Mas, a cada bimestre em que o relatório de avaliação identifica a necessidade de limitação de empenho e movimentação financeira, esse valor é informado ao Judiciário, e o Judiciário sempre fez o ato determinando aos seus tribunais o contingenciamento. Isso é um fato. Em 2015... Três ou quatro vezes, eu não recordo.
Feito, senhor presidente.
encerrada. Dispenso a testemunha, senhor Antônio Carlos Rebelo, agradecendo a sua presença. Presidente. Coloque em votação as atas da 23ª e da 24ª reuniões, solicitando a dispensa de sua leitura. Presidente. Aqueles que as aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado.
Presidente.
Confirma a realização da próxima reunião, já convocada para amanhã, quarta-feira, 29/6/2016, às 11 horas, para a oitiva da testemunha.
Senhor presidente, antes de Vossa Excelência encerrar, eu não quero, eu tenho uma questão de ordem a fazer, mas em decorrência do início da ordem do dia, eu quero só pedir de Vossa Excelência que no início da reunião de amanhã me permita, por gentileza e por favor,
já
que
está concedido.
Muito obrigado.
Já está concedido.
Muito obrigado.
Reafirma a intimação dos advogados da defesa, bem como dos denunciantes. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Parabéns, presidente.